Capítulo 2. Numa manhã de sábado do mesmo ano, 1995, dois homens iam para o trabalho em uma fábrica de CDs da PolyGram localizada em Kings Mountain, em Carolina do Norte. Viajavam em um Jeep Grand Cherokee preto 4x4 com os vidros escuros. Os dois trabalhavam meio período na fábrica e os bicos de fim de semana complementavam a renda obtida de outros empregos como entregador de móveis e atendente de fast food. O carona se chamava James Anthony Dockery, mais conhecido como Tony. O motorista era Benny Lydell Glover, mas todo mundo o chamava de Del. Haviam se conhecido alguns meses antes no chão da fábrica, onde Dockery, um tagarela, convencera Glover, um bom ouvinte, a lhe garantir caronas diárias para o trabalho. Os dois moravam em Shelby, uma cidadezinha de 15 mil habitantes a cerca de 20 minutos da PolyGram. Glover tinha 21 anos, Dockery 25. Não tinha um diploma universitário. Ambos eram batistas praticantes. Nenhum deles jamais morara a mais do que alguns quilômetros de distância do local onde haviam nascido. Glover era negro, usava cavanhaque, o cabelo cortado num fade bem cuidado e vestia camiseta e calças jeans. Era magro, porém musculoso, e os cantos da boca eram voltados para baixo num tipo de careta. As pálpebras pesadas lhe conferiam uma expressão de indiferença constante. A linguagem corporal era lenta e deliberada, e sua presença transmitia tanta tranquilidade que beirava o torpor. Quando falava, o que não era comum, primeiro levava um bom tempo para organizar os pensamentos. Então sua voz emergia, extremamente grave e saturada nos tons açucarados da cidadezinha do sul, apenas para dizer o essencial. Talvez menos. Dockery era branco. Tinha o cabelo loiro cortado rente e olhos saltados e vidrados. Era mais baixo do que Glover e alternava-se entre acima do peso e obeso. Falava rápido, gostava de contar piadas, era emotivo e volúvel. Embora se irritasse com facilidade, tendia a rir ao mesmo tempo que xingava. Ele fazia questão de deixar suas opiniões bem claras para quem quisesse ouvir. E até para quem não quisesse. Ao chegar à PolyGram, Glover e Dockery reduziram a velocidade na entrada de serviço. Não dava para ver a fábrica da estrada. Ela se escondia num grito, termo regional para uma depressão estreita na terra. Subiram os morros com o Cherokee e, ao fazer a última descida, depararam-se com uma visão imensa e surpreendente, uma fábrica do tamanho de um pequeno aeroporto. A PolyGram tinha uma área de cerca de 30 mil metros quadrados, com um estacionamento que comportava 300 carros. Os caminhões mais pesados eram conduzidos até os fundos, onde eram carregados com discos recém-prensados para distribuição na costa leste. À noite, os estacionamentos eram iluminados por holofotes e as máquinas elétricas no interior do prédio zuniam o dia inteiro. Ainda assim, a fábrica conservava algo da natureza bucólica do ambiente campestre ao redor. O perímetro era cercado pela floresta e os estacionamentos eram ocasionalmente invadidos por perus selvagens. Glover e Dockery encontraram uma vaga para estacionar depois de passarem por centenas de outros carros que entravam e saíam no meio de uma mudança de turno e entraram no prédio pela lanchonete. Lá dentro foram até a portaria, onde os funcionários tinham que mostrar a identificação e ter as bolsas verificadas. Em cada turno havia um número fixo de funcionários, então cada trabalhador precisava esperar pela saída de um colega para bater o ponto. Como medida de segurança, os funcionários que saíam não podiam ter nenhum contato físico com os que chegavam. Assim que Glover e Dockery deram entrada oficialmente, tiveram acesso ao interior da fábrica. Lá, 9 linhas de produção, organizadas em paralelo, estavam distribuídas por centenas de metros. Cada linha empregava uma dúzia de trabalhadores em uma sequência coreografada de produção de alta eficiência. O processo de produção do CD começava com uma fita master digital, transportada do estúdio sobre um pesado esquema de segurança. A fita era clonada em uma sala limpa, usando-se um molde de produção de vidro, e depois trancada em uma sala segura. Em seguida, tinha o início o processo de replicação, no qual CDs virgens eram prensados com um molde de produção em cópias exatas bit a bit. Depois da replicação, os CDs eram laqueados e enviados ao processo de acondicionamento, no qual são casados com caixas de acrílico e combinados a capas, contracapas, encartes e outros materiais promocionais. Certos CDs continham letras explícitas, portanto requeriam um adesivo com a advertência Parental Advisory, muitas vezes aplicado à mão. Então, os CDs acondicionados alimentavam uma máquina de embalagem e eram empilhados em uma caixa de papelão e levados para o estoque, onde aguardavam a distribuição para os consumidores. As lojas de discos recebiam novos álbuns toda terça-feira, porém eles precisavam ser produzidos, prensados, acondicionados e embalados na fábrica da PolyGram com semanas de antecedência. Em um dia agitado, a fábrica podia produzir cerca de 250 mil CDs. A fábrica da PolyGram empregava 600 pessoas e tinha turnos durante as 24 horas do dia o ano inteiro. A maioria dos trabalhadores era de funcionários efetivos, mas quando o volume aumentava, eles recorriam a temporários, como Dockery e Glover. Os dois estavam na base da hierarquia organizacional. Eram funcionários temporários sem qualificação que trabalhavam em extremidades opostas da máquina de embalagem. Glover era um depositador, usando luvas cirúrgicas, inseria os CDs já em suas caixas seladas na máquina. Dockery, por sua vez, era um encaixotador. Pegava os CDs embalados na outra extremidade da esteira e os colocava em uma caixa de papelão. Eles recebiam 10 dólares por hora. No meio do trabalho pesado, os dois logo ficaram amigos. Dockery, brincalhão e extrovertido, divertia Glover. Este taciturno e solícito dava carona a Dockery. Apesar das aparências, tinham muito em comum. Gostavam das mesmas músicas, possuíam a mesma renda, conheciam praticamente as mesmas pessoas e, o principal, eram fascinados por computadores. No início dos anos 1990, essa era uma inclinação incomum para dois homens da classe trabalhadora da Carolina do Norte. Era mais fácil um morador típico de Shelby ter um rifle de caça do que um PC. Mas Glover e Dockery estavam à frente do seu tempo. Os computadores deles tinham modems e os dois haviam começado a fazer experiências em BBS, Bulletin Board Systems, quadros de mensagens eletrônicas, e com a cultura nascente da internet. Em 1995, o mundo online ainda era em grande parte um arquipélago fragmentado de servidores domésticos, a maioria dos quais não se comunicava. Como em Galápagos, os quadros de mensagens eram ilhas isoladas que desenvolviam vocabulários e culturas distintas, e as pessoas se conectavam a eles discando um número de telefone fornecido pelos jornais. O interesse de Glover pela tecnologia era de família. O pai fora mecânico. O avô fazendeiro se dera muito bem como técnico de aparelhos de TV. Nascido em 1974, Glover tinha o mesmo nome dos dois, por isso receberam o acréscimo Dell para evitar confusão com os outros Benny Glovers da casa. As coisas tinham sido difíceis para seus ancestrais. Suas vidas foram determinadas pela era da discriminação contra as pessoas de cor, a qual Dell escapara por pouco. Em uma época de racismo endêmico arraigado, os Glover mais velhos haviam encontrado nichos como consertadores, homens capazes de consertar qualquer coisa, de válvulas a juntas queimadas. Quando criança, Dell demonstrava um interesse infatigável por carros, motocicletas, rádios, TV e qualquer coisa com motores ou circuitos. Não se cansava de tentar entender o funcionamento das máquinas, desmontando-as e remontando-as repetidas vezes. Seu pai, um homem calmo e prático, encorajara tais interesses. Dell lembrava com prazer do primeiro passeio de trator, seguido por uma breve discussão sobre o funcionamento da máquina e a função de cada peça. Aos 15 anos, Dell comprou o primeiro computador. A mãe o acompanhou ao departamento de eletrônicos da Sears. Foi em 1989, época em que o PC ainda era território exclusivo de entusiastas. O catálogo da Sears daquele ano apresentava as especificações de uma máquina típica: 2 MB de memória RAM, HD interno de 28 MB, monitor monocromático e dois drives de disquete de 5,25 polegadas. O custo total chegava a 2.300 dólares, um preço compreendido melhor quando ajustado à inflação atual. Glover pagara o equivalente a 4 mil dólares por uma caixa de 9 quilos, com menos capacidade de processamento do que um celular barato. Ele não tinha como fazer o pagamento à vista, então a loja lhe ofereceu um crediário e sua mãe foi consignatária. Para levantar o dinheiro das parcelas, ele arranjou um trabalho durante as férias, lavando pratos nos chones. Quando as aulas começaram, ele permaneceu no serviço, indo direto do campus para o restaurante, trabalhando até às 11 da noite todos os dias úteis, até às sextas. Suas notas diminuíram, assim como seu interesse pelos estudos, mas a gerência do Shones ficou impressionada com a capacidade e a disposição do funcionário. Quando se formou, já coordenava a cozinha. Mais ou menos nessa época, as noites de Glover também se tornaram complicadas. Durante o sono, tinha respiração difícil e roncava ou até engasgava, acordando sobressaltado. Em noites críticas, podia ter acesso várias vezes em uma única hora. A apneia do sono de Glover era uma doença crônica não diagnosticada, que o deixava sonolento durante o dia e tornava as noites insuportáveis. Foi um fator que contribuiu para sua rotina cansativa depois dos 40 anos. 12 horas de trabalho seguidas por um tempo livre no computador e depois por 4 ou 5 horas de sono agitado. Nos fins de semana, ia jogar boliche. Depois de se formar e de um breve período em uma faculdade comunitária, ele resolveu procurar um emprego em tempo integral. O ramo alimentício não era uma alternativa. O Shaughnessy era uma caixa de gordura e Glover estava farto de cheirar a fritura. Entretanto, havia aprendido uma lição valiosa nesse emprego. Quem trabalha duro é promovido. Nos 2 anos seguintes, Glover transportou móveis e complementou a renda com uma sucessão de serviços mal pagos oferecidos por uma agência de empregos temporários. Em 1994, assinou um contrato de longo prazo para trabalhar nos fins de semana na fábrica da PolyGram. PolyGram. O nome e o trabalho despertaram o interesse de Glover. Ele conhecia a empresa como um selo musical, porém não estava familiarizado com seu portfólio de atividades. Com o tempo, descobriria que a PolyGram era, na verdade, uma divisão de uma entidade corporativa muito maior, a Philips, a gigante dos eletrônicos com sede na Holanda, co-inventora do CD. Além de entusiasta digital, Glover também era um ávido consumidor de música, fascinado pela tecnologia do CD. Havia pouco tempo ele fizera a transição das fitas para os CDs e poucos meses antes até comprar um CD player usado com a intenção expressa de desmontá-lo. Fizeram o levantamento dos componentes, um driver mecânico, uma entrada para fones de ouvido, os típicos circuitos e um pequeno laser barato. Já os CDs continham uma série de ranhuras microscópicas que representavam uma sequência binária. O laser era disparado sobre as ranhuras e devolvia a informação para um sensor. Em seguida, os circuitos traduziam a informação para um impulso elétrico que era enviado para uma caixa de som, concluindo a transformação de sinais digitais armazenados em plástico em vibrações analógicas transmitidas pelo ar. No primeiro dia na fábrica, Glover recebeu a montanha padrão da papelada do trabalho. Entre os documentos estava a norma da PolyGram, tolerância zero para furtos, que proibia a retirada não autorizada de CDs inéditos sob a ameaça de demissão. Os termos dessa norma eram amplos, estendendo-se à cópia não autorizada e a conspirações. Glover assinou, datou e rubricou o documento, que foi anexado ao seu arquivo. Em seguida, foi levado ao chão da fábrica. Logo ficou claro que a PolyGram não contratara por suas habilidades técnicas. Qualquer um podia ser depositador. Colocar caixas de acrílico em uma máquina de embalagem não demandava habilidade nem ética profissional, apenas uma resistência heróica ao tédio. De vez em quando, lhe mandavam aplicar os adesivos de advertência Parental Advisory, o mais próximo que o trabalho chegava de ser divertido. Todavia, ele vislumbrava uma chance de crescimento profissional. Vários funcionários efetivos haviam começado como temporários e alguns agora estavam na gerência. Havia um futuro ali, talvez como técnico, talvez como supervisor. Para chegar a uma dessas posições, ele só precisava se dedicar e colocar em prática o que aprendera no Shaughnessy. Na verdade, havia oportunidades de crescimento em todo lugar. As cidadezinhas batistas dos sopés da Carolina do Norte estavam se transformando no corredor industrial que mais crescia nos Estados Unidos. Na maior parte do país, os empregos do setor industrial desapareciam à medida que o trabalho era automatizado ou terceirizado para a América Latina e a Ásia. Contudo, no sudeste dos Estados Unidos acontecia o oposto, à medida que incentivos fiscais, o preço baixo da terra e uma aversão às organizações sindicais atraíam corporações multinacionais. Em 1993, a BMW inaugurara a primeira fábrica de automóveis fora da Alemanha. Não na China ou no México, mas em Spartanburg, Carolina do Sul, ali perto da cidade natal de Glover. Dezenas de outras multinacionais haviam imitado a BMW, incluindo o conglomerado holandês da Philips, que contratara Glover. As Carolinas passavam por uma transformação. Shelby, a cidade natal de Glover, também. A sede do condado de Cleveland, por décadas, não passara de um resquício mudorrento dos velhos e sombrios dias do sul rural. A praça da cidade ficava ao lado da estação de trem, e ao sul dali, a estrada principal levava a um conjunto de mansões com colunatas. Do outro lado da estrada, os preços das propriedades caíam drasticamente, seguindo um padrão previsível de segregação racial. Dividida por raça e pela geografia, a população da cidade se mantinha unida pela denominação religiosa. Havia mais de 20 igrejas batistas em Shelby, e no verão, curas pela fé ao ar livre e tendas erguidas para a renovação religiosa eram algo corriqueiro. Tudo isso agora desaparecia. O novo centro da cidade de Shelby era uma longa série de mesmices de franquias corporativas ladeando a rodovia 74. Havia um Walmart, um cinema, um centro comercial, um Chick-fil-A, outro centro comercial, um Bojangles e um grande shopping. As lojas formavam uma espécie de fila indiana, o que mesmo em uma cidade tão pequena quanto Shelby tendia a criar problemas para o tráfego. Todas eram cercadas por estacionamentos extensos. A cultura automobilística, a grande equalizadora da vida americana, estava mais uma vez em ascensão. O veículo que alguém possuía e seus acessórios representavam autoridade, status e estilo. O preço da gasolina era tópico de discussões intermináveis, comparações e especulações entre os moradores da cidade. Falavam do mesmo modo que os nova-iorquinos discutiam o preço dos aluguéis. O trecho anônimo e congestionado da rodovia que cortava Shelby agora era o centro de vida social e cultural. E Glover gostava de sua cidade natal, apesar de ser o primeiro a admitir que a vida por lá podia ser terrivelmente entediante. Nos fins de semana, ia para Charlotte, a maior cidade da Carolina do Norte, localizada a cerca de uma hora de carro de Shelby. Lá se divertia no Clube Barra, no Clube 2000 ou em qualquer uma da meia dúzia de pistas de dança da cidade, onde promoters e DJs tocavam discos de hip-hop para multidões barulhentas não segregadas por raça. Havia energia na vida noturna dali, estimulada pela recente reinvenção do que era a música popular. A música chiclete que dominava o rádio agora perdia espaço para o gangster rap pesado. Logo, Glover se tornou presença garantida em Charlotte, às vezes acompanhado por Dockery. Jovem e bonito, com uma voz grave e um ar de indiferença forçado, Glover costumava fazer sucesso com as mulheres. Já Dockery não. As boates não ficavam muito longe de Shelby, mas também não ficavam tão perto assim. Dirigir por 2 horas para umas poucas horas de diversão não era o melhor dos negócios, e havia também a possibilidade de acabar voltando sozinho para casa no fim da noite com o perigo de dirigir sob o efeito do álcool. Desse modo, muitas vezes era mais fácil trazer a boate até você, colocando o som do carro no volume máximo. A nova tendência no rap parecia ter sido feita especialmente para encorajar tal atividade. Snoop Dogg, Ice Cube e os outros pioneiros do som da Costa Oeste suscitavam um renascimento da cultura automobilística que a música popular não via desde os Beach Boys. Nos estacionamentos de Shelby e Charlotte, Glover tinha contato com esse estranho novo mundo de suspensões hidráulicas e vidros com película, subwoofers potentes e aros cromados. Um carro bem equipado podia transformar uma área asfaltada sem graça em uma festa espontânea no qual dezenas de pessoas riam, dançavam, flertavam e bebiam. Podiam até mesmo levar à Terra Prometida, um passeio com sua garota até a avenida principal da cidade. Apesar da boa aparência e da atitude, Glover estava em desvantagem nesse quesito. Seu Cherokee dava conta do recado na hora de ir para o trabalho, mas era capenga tanto como sistema de estéreo móvel quanto como imã de garotas. As vantagens de um veículo melhor e dos habituais opcionais de fábrica eram claras, e a necessidade urgente. Desde o início, ele fora movido por uma cobiça um tanto tacanha. Glover queria um carro melhor. E logo. Mas por enquanto, o Cherokee teria que servir. Naquele sábado de 1995, depois de um longo turno depositando e encaixotando, Glover e Dockery estavam prontos para relaxar. A programação para aquela noite era diferente. Um dos técnicos havia convidado os dois para uma festa em sua casa. Os dois almejavam cargos com salário melhor, e embora seus colegas às vezes parecessem um pouco formais, ir à festa seria uma chance de fazer contatos. A noite acabou sendo cheia de surpresas. A festa foi mais divertida do que Glover esperara, com muito álcool e mulheres, além de outras coisas. Vários funcionários da gerência da fábrica estavam presentes, e Glover ficou impressionado pela simpatia fora do ambiente de trabalho. À medida que a festa se desenrolava, o anfitrião ligou o som para o pessoal dançar. Glover, frequentador de pistas de dança, conhecia o que tocava nas rádios, porém nunca tinha ouvido aquelas músicas, apesar de serem de artistas dos quais gostava. Depois de alguns drinks, ele teve uma revelação nebulosa. É claro que não tinha ouvido aquelas músicas antes, elas ainda não tinham sido lançadas. O anfitrião animava a festa com músicas que roubara da fábrica.